Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Tá começando mais um CorujaCast, CorujaCast de número 112, apesar do Pedrão ter falado que a gente não ia contar, mas tô eu aqui contando porque eu sou do contra. Eu sou o Fábio e hoje a gente tá aqui pra fazer um episódio sobre aquela data. Sim, Teleweb ouvintes, aquela data que o menino da tesourinha do Mickey fica inundando a timeline da galera nas redes sociais.
Eu tenho, você não tem.
Shut the fucking mouth!
É aquela data em que o board gamer médio vê aquele monte de thumbnail assim, cheia de coraçãozinho, de recomendação de jogo romântico, é Love Letter, é Twister, seja o que for. Aqui, na Lost Talk é diferente. Aqui a gente vai na contramão dessas recomendações e a gente vai falar hoje sobre jogos pra não jogar com aquela pessoa, porque você tem um mínimo de apreço. O episódio de hoje é sobre treta, gente, e pra falar sobre isso, a gente tá aqui contando com a presença de quem tá sempre aqui comigo, o Pedrão.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar pra você o que você não deve jogar no Dia dos Namorados ou qualquer outro dia, se você for um Eurogamer chato.
É isso aí. E à esquerda do Pedrão, ela. Ela que agora é funcionária não remunerada, fixa aqui da Lost Token, tá aqui no ninho com a gente. Enfim, vocês pediram e agora a gente trouxe alguém que entende de jogo e que joga board game de verdade. Carol, seja muito bem-vinda ao ninho. Sinta-se em casa.
Ah, gente, brigadão. Tô muito feliz com essa notícia. Fiquei muito feliz de ter sido convidada pra participar agora de todas as gravações do CorujaCast. Gosto demais daqui, gosto demais dos meninos. E vim aqui trazer conteúdo de verdade pra esse podcast que só fala besteira.
Então já não pode ser contratado porque a gente só fala besteira.
Pois é. Mas passou na entrevista, né? Então vamos confiar no RH, né, cara? E falando em RH, gente, vamos falar sobre jogatina da semana. Não tem nada a ver com RH, mas... Mas é, o host ruim tenta pegar gancho até onde não tem. Então vamos falar sobre jogatina da semana. E hoje eu vou puxar a minha aqui, que eu tenho certeza que foi a mais curta de todas. Ontem consegui reunir uma galerinha aqui em Caeté e eu estreiei o meu Star Wars Clone Wars, que é o Pandemic Star Wars. E foi com muita alegria que a gente conseguiu vencer a primeira partida. E com muita tristeza que eu constatei depois que a gente jogou alguma coisa errada. Mas enfim, né, acontece, né? Infelizmente, joguinho que tem um bocadinho de exceções, um bocadinho de coisa pra fazer ali na manutenção, mas foi bastante divertido. E depois do Clone Wars eu puxei aquele Telestrations na madruga pra jogar com o pessoal, mas sem roubar. Não é só porque tem na madruga no nome que a gente tem que fazer o drible de dedo.
Pronto.
A turma riu, cara. Nossa, mas foi ver o pessoal tendo dor de barriga de tanto rir. Eu confesso que antes de comprar o Telestrations, é um jogo que quando saiu aqui eu olhei pra ele com bastante ressalvas, assim. Eu pensei, poxa, mas não tem uma pontuação legal, é uma pontuação meio esquisita, um negócio que vai, não vai. Será que vai dar certo? Depois eu realmente aceitei a ideia de que ninguém tá nem aí pra pontuação. E ainda mais sendo o Na Madruga, todo mundo desenhou bastante piruzinho lá e todo mundo riu pra caramba. Então, é isso que vale. Todo mundo terminou com dor de barriga de tanto rir. E assim foi minha jogatina. Mas agora eu quero saber de vocês. O que, que vocês jogaram?
Essa semana eu joguei até pouco jogo. Esse foi mais curtinho, que nós estamos na correria pra deixar tudo pronto pro Diversão Offline. Mas eu fiz mais uma troca com o Pedro de jogos e a gente tá fazendo um sistema de trocas muito bom. Dessa vez foi mais equilibrado do que da última vez. E dessa vez eu peguei o Cuba e o Riverboat com ele. Adorei os jogos. Cuba é um jogo muito gostoso de jogar. Realmente gostei. Riverboat ganhou meu coração, esse eu acho que não vai, o Pedro não vai ficar mais vivo.
Uai, gente, tem uns jogos aqui que tudo bem, não devolver. É bom que eu gasto com as... É, eu gasto com o lançamento nacional, um desses jogos que tá aqui.
Olha lá uma troca de reféns aí, né?
Gostei muito do Riverboat, eu devolvo, porque senão ele não devolve meu Clinic, né? Então, mas joguei também joguinhos que eu não conhecia. Um joguinho que eu não conhecia, na verdade, que era o Carson City. Só que o card game, que o Carson City está sendo lançado pela Mosaico recente. Vai ser agora, né? Acho, por agora. Mas eu joguei o card game e gostei do jogo. Um jogo bacaninho, tem construindo a sua cidade ali, colocando casinhas, colocando minas. E aí tem os recursos e tal, tem pontuação. A pontuação, eu entendo algumas pessoas acharem que é meio chata, você ficar marcando muita coisa, mas... Eu gostei do jogo, achei o jogo bem gostosinho. Foi até... Jogou 3 partidas seguidas do jogo. Joguei o Clínica pra despedir antes do Pedro roubar ele de mim. Joguei um jogão que eu tenho certeza que o Pedro vai falar. Eu vou deixar ele falar do jogo, que eu joguei o Pai Titi. Joguei o Chulé, que é o nosso novo lançamento. Joguei umas partidas de Chulé pra apresentar pra um pessoal. Joguei Dobro, joguei 7. Joguei muito Passa-Palavra, porque é o nosso vício. É, mas até que eu joguei bastante. Achei isso pouco, mas foi um cadinho. Mas foi bem bom mesmo, semana.
Isso que jogou pouco, hein?
Joguei menos que a Carol, porque na quinta-feira, como nós fomos lá levar o contrato pra Carol assinar, eu reuni, né, um grupo de apoio, a Isabela, o Bruno e o Willa, nós fomos lá no Ludo Café. Eu joguei um jogo que é um Sentry-like, né, igual você tem o Metroidvania-like, Rogue-like, Dark Souls-like, então eu joguei um Sentry-like.
Splendor-like, né, que eu uso o Sentry já é um Splendor-like, cara, só pode parar com isso.
Minha jogatina da semana, minhas regras. E foi o Galileu Project, cara, que jogo legal. É um jogo futurista, assim, com um estilo bem neonzão, assim, fraco, aqueles filmes anos 80, assim, tipo Tron, o Legado, onde você tem que explorar planetas, você tem 4 planetinhas pra explorar com os seus robozinhos. Muito legal. Ele é meio que um Century, só que ao invés de ser montando as cartas na sua mão, você vai já baixando, comprando naves ou adquirindo pessoas, né? E você vai melhorando a sua maquininha ali, seus robôs e tudo mais. E o mais estranho de tudo é que tudo isso se passa num cassino. E é muita viagem, mas eu gostei muito do jogo.
É muita viagem.
Aí a gente ia jogar Beaver Creek. Só que a Carol trouxe um jogo que eu falei assim: caralho, eu preciso muito ter esse jogo, que é o Evergreen. O Evergreen, Fabrício, é o fotossíntese que deu certo. Em Evergreen, cada um tem um planetinha, né? Você tem que fazer as coisinhas crescerem nesse planetinha. Então você põe um galinho que vira uma arvrinha, que vira uma arvrona. Você pode colocar arbustos, você pode colocar laguinhos. E você vai povoando o seu planeta com árvores, né? Que é a única forma de vida que importa. Que jogo bonito. Eu mandei até foto no grupo. E, cara, é um jogo que precisa muito ter versão Herbert Richards urgente, porque eu quero comprar esse jogo. Jogo lindo, acerta onde o fotossíntese errou. E ele é muito mais intuitivo, porque o sol vai mexer lá, assim, com fotossíntese, né? À medida que o sol for andando, você vai pontuando as árvores e tal. Se uma árvore tampar a outra com a sombra, você não pontua e tudo mais. E é muito mais fácil você ter essa visão, porque o sol é um marcadorzinho que todo mundo tem, então fica muito mais tranquilo de você ver. Recomendo muito pra quem tiver a oportunidade adquirir ou jogar Evergreen.
É um jogão.
Eu vi uma foto dele no Instagram, inclusive, Teleob20, siga a Lost Token lá no Instagram, @LostTokenBG.
Rumo aos 5 mil seguidores.
E você vai ver a foto desses jogos aí, dessa jogatina que o Pedro tá falando aí.
Isso aí. Inclusive tem a foto de um sorvete que eu tomei também. E eu joguei também ontem, tipo assim, eu fiz um plantão fudido, fui almoçar na minha avó, voltei. E quando eu voltei, tinha uma caixa em alemão aberta na mesa. E era Clinic, ou Die Klinik em alemão. Que jogo foda. Fabrício, Clinic passou pra mim o Dice Hospital como o melhor jogo de hospital, tá?
Olha,
cara,
só.
Que isso, maravilha. Hein? Eu perdi. Pra falar que eu só falo quando eu ganhei. Perdi, mas eu gostei pra caralho do jogo. E nós jogamos sem expansão, ainda quero jogar a expansão dos véi e das grávidas. E... cara, coisa maravilhosa, Fabrício. Só pra ressaltar que Evergreen eu venci a partida também, por isso eu gostei muito do jogo.
Fala um tiquinho mais sobre ele. Como é que é?
Põe em clínica que cada um tem seu hospitalzinho, né? Aí você vai construindo consultórios, salas pro seu hospital, estacionamento, porque eu nunca vi um hospital ter tanto carro igual em clínica. Você precisa de ter estacionamento porque os médicos chegam pra trabalhar de carro, mas quem vai embora com o carro é o paciente, entendeu? No próprio manual usou isso. Então se o médico com a Maserati lá, o paciente pega o Maserati do médico e vai embora. Aí você tem que tratar a galera. Só que aí, se você for contratar médico, você gasta dinheiro. E o médico, como ele trabalha trabalha muito tempo sob pressão, ele vai ficando burro à medida que ele vai tratando as pessoas, entendeu? Ele vai caindo de nível. Assim, em 2 ele é muito apertado, porque tem as salas especiais lá que você pode construir, e a Isabela tava com uma sala especial lá que vai upando o médico. Ou seja, os médicos dificilmente foram burros.
Ela construiu uma sala de estudo pros médicos.
É o ambulatório, né, em português, foi o ambulatório no manual em português, eu achei. Eu tinha uma sala de triagem, A sala de triagem eu posso curar qualquer paciente com qualquer médico de qualquer cor, só que eu só vou ganhar 6 dinheiros. E não foi uma boa compra não, mas tudo bem. E tem uma paradinha igual do Dream Home, que você só pode construir se tiver a fundação embaixo. Se não tiver o cômodo embaixo, não tem como você subir. Uhum. Então você tem que dimensionar bem ali o que você vai construir, o que você não vai. Tem uns transportadores lá que são uns elevadores mágicos que ajudam pra caralho. E qualquer coisa que você for fazer, seja mover o médico, mover o paciente, você gasta tempo. O tempo é como se fosse um recurso. E à medida que você for andando tempo, você vai perdendo ponto no final do jogo. Aí tem os pacientes lá, assim como o Dice Hospital, tem os resfriados, né? Os moribundos, os gripados e os que estão com o braço pendurado pra fora, assim.
Você coma já.
Normalmente, né, pra evitar a fadiga mental de médico, é bom dar uma folga pra eles, um descanso de vez em quando.
Não, aqui eles só vão ficando burros, né, nesse jogo.
Esse com burro.
Pois é, imagina, aqui eu já vi casos de médico fazendo jornada tripla, os caras ficam burros mesmo.
É tipo isso. E cara, o negócio do jogo é o seguinte, tudo você tem que pagar. Você tem que pagar os funcionários, você tem que pagar as instalações, se você curou alguém, você tem que pagar pela sala que você usou, então você tem que ter um controle financeiro de muito grande.
Mas você ganha dinheiro dos pacientes também.
Sim, você ganha dinheiro dos pacientes.
E se você cura ele quase morrendo, você ganha muito dinheiro.
Mas a questão é você ter que ir lá na faculdade, pegar um médico bom, que acabou de sair, o filhinho de papai acabou de sair da UFMG, assim, aí vai caindo de nível, assim, vai ficando burro. Uma coisa que me deixou meio incomodado é que, sem essa linha do ambulatório, não tem como você upar o médico. Então você fica com os médicos meio meia boca lá no seu hospital durante um bom tempo.
E não tem como você demitir eles. Eu achei o pai não poder demitir os médicos.
Exatamente.
Esse bando de médico pagando salário deles, tô burro lá.
Aí isso é foda, porque teve uma hora que veio só cubinho amarelo e só cubinho amarelo e laranja. Falei, cara, o que eu vou fazer? Meus médicos é tudo branquinho, eu tive que contratar a enfermeira.
As enfermeiras tinham líder. Os caras lá, vai, você consegue, você é capaz.
Vai lá, cara.
Que é isso, as enfermeiras existem pra poder fazer ou o médico conseguir tratar um cubo acima da cor dele, ou fazer o médico tratar um cubo abaixo dele. Então é isso, ela incentiva, vai, você consegue, você é capaz, você estudou pra isso, ou então deixa de ser orgulhoso, vai ser humilde e vai tratar qualquer doença, sim.
Vai atender o Zé com o braço quebrado na enfermaria lá.
Exatamente.
E assim, o Fabrício, você que tá em busca dessa expansão no Dice Hospital, no Clinic, já tem uma expansão que vem lá, o da grávida, o dos idosos, tem um monte de expansão.
Ah, cara. Legal, velho.
Tem até o das ambulâncias, e
tem muita
de
coisa.
Doação de sangue, expansão de zumbi, de workaholic.
Tem uns cubinhos verdes zumbi. É muito bom.
E esse jogo, como você, assim, ele é pesado ou não?
É pesado.
Eu achei ele bem pesado, assim, mas como é que eu posso dizer? São muitas coisinhas, você não ficar atento. Até mesmo quem é experiente vai deixar passar, sabe? Você apanha, você toma na cabeça e acaba um jogo que pesa 4 no BGG.
Ah, tá. É, realmente.
Então não é qualquer coisa. E uma coisa assim, eu geralmente leio o manual, vejo uns vídeos e tal. Não faz sentido nenhum os caras que conseguem construir os 4 andares do prédio.
Não faz. Não existe.
Não
existe. Não, eu tava falando com o Pedro hoje mais cedo que eu só consegui construir até hoje, tipo, no segundo andar. Nunca consegui chegar nos 4º andar do hospital. Não, a gente não existe, não.
Não, e sem contar que é o seguinte, no modo iniciante, você tem mais espaço pra construir, né? No modo avançado, é menos espaço pra construir e vai chegando carro, e vai chegando ambulância, você fica desesperado, você tem que pagar os outros, você não tem dinheiro.
Nossa, puxado.
Mas é um jogo belíssimo, e uma coisa que me incomodou são os tiles, e são meio losangos, assim, então na hora de você montar o setup fica meio chato, mas fora isso. Cara, o que vai chegando de carro no seu, você fala, gente, onde eu vou colocar esse tanto de carro? E isso, onde tem carro, você não pode construir. Você não pode fazer estacionamento lá em cima no prédio, porque, né, o pessoal da cidade de clínica não conhece o estacionamento da Unimed, que o estacionamento fica em cima do hospital, eles não conhecem. Então fica aí, mas Dice Hospital tem seu espaço no meu coração, viu, Fabrício? Só pra você saber.
Eu tô de boa, eu tô querendo a expansão, cara, pra eu poder jogar com 5 pessoas.
Ah, a Carol falou que ia citar sobre o Pai Titi. O Pai Titi é um card game, né? É um card game com arte do Clemens France, que é basicamente um set collection. Você vai juntando pás e picaretas. Aí você junta a quantidade que você quer, você compra uma carta que tá aberta com o custo dela. Aí você compra essa carta e vai ver qual que é o tesouro que você escavou, porque somos todos escavadores. Aí você pode vender essa peça para um museu. Aí nas primeiras rodadas você vende, na verdade você não vende, você empresta a peça para o museu. A partir da segunda rodada você vende a peça. Você vai vendendo e juntando ponto. Aí vai chegando umas cartas lá que se você tiver uma, você ganha 7 pontos. Se você tiver duas, você ganha 12. Se você tiver 3, você ganha 26. É um negócio meio assim. É uma exponencial que eu não consegui determinar como é que ela cresce. É assim, a arte do Clemens Franz, mas é a prova de que nem todo jogo do Clemens Franz é maravilhoso. O jogo não é ruim, mas...
O jogo não é ruim, mas eu provei pro Pedro que tem jogo meh do Clemens Franz.
Nas palavras do Bruno, prefiro o feitinho do CK.
Eu achei curioso o nome do jogo, né, que tem tudo a ver com o que acontece nele, né? Porque pá é pá mesmo, né? Pi de picareta e ti de tesouro. Perfeito.
É, só que assim, né, agora que eu sou uma pessoa, né, estudada e tudo mais, Paititi é uma lendária cidade perdida nos Andes.
Olha só.
Em algum lugar nas florestas tropicais do sudeste do Peru, norte da Bolívia e noroeste do Brasil. É, não é Ratanabá, né, mas eu acho mais provável ter existido Paititi do que Ratanabá, né?
Ratanabá, né?
Só um parênteses, no BGG, 244 pessoas têm Paititi. 10 pessoas querem ter o Paititi, uma pessoa já teve o Paititi e 30 pessoas querem vender o Paititi. Então,
eu tô achando que a oferta tá alta demais em relação à demanda, hein?
Inclusive tem aqui, ó, Carol P. Neves aqui, ó, vendendo, passando o Paititi.
Tá passando o Paititi, Carol?
Se eu vender ele por R$50, eu tô ganhando muito dinheiro ainda, porque eu paguei um euro nele.
Mas um euro é igual a R$50.
É, isso, né? Quase isso. Então é isso, né? Falamos aí da jogatina da semana, proseamos um tiquinho a respeito dos jogos, dos destaques.
Descobrimos história.
É, teve história. Vamos partir então pro nosso teminha aqui da semana, que foi ideia dela, ideia da Carol. Então queria que a Carol falasse um pouquinho mais de onde veio essa ideia, o que exatamente que a gente vai trazer nesse episódio aqui pra vocês.
Diga seu nome e a cidade onde está falando.
É, esse tema veio da ideia que normalmente as pessoas sugerem jogos, né, pra duas pessoas nessa época do ano, né? Ah, qual o melhor jogo pra você jogar com o seu par? Qual o melhor jogo pra você jogar em dois? Todos os lugares vão ter, vocês podem preparar que o Instagram de vocês semana que vem vai ser só isso. Porém, aqui a gente quer ser, né, original, né? Então a gente sugere, vamos sugerir pra dois. A minha ideia é falar de quais tipos de jogos você nunca deve jogar com o seu par romântico, entendeu? Jogos que podem levar ao término e eu já vi acontecer. Então a ideia aqui é a gente tentar mostrar pra vocês que fujam desses jogos se você quer manter o seu relacionamento vivo.
Eu tive essa ideia, mas eu fui pra um campo um pouquinho diferente. Quando eu for falar nos meus jogos aqui, eu vou explicar, Jujus. Aí vocês vão entender. Lembrando, gente, que nós estamos considerando não só o dia 12, apesar desse podcast aí em algum momento, entre o dia 8 e o dia 12, como tem DOF, eu sei que a maioria de vocês vão estar ocupados se embriagando com board games. Caso você não queira escutar esse episódio, você vai estar dirigindo, você vai estar na estrada, nós vamos deixar recomendações de outros episódios pra você escutar enquanto você espera por esse.
Cara, isso não fez sentido nenhum.
E só um parêntese aqui, mandar um salve para o Neto, que respondeu nossa caixinha de perguntas, o que você aprendeu com os board games. Ele disse que a gente é criativo, então muito obrigado, Neto, por ter respondido nossa enquete.
Valeu, Neto. Então vamos lá, gente, sem mais delongas aqui, vamos começar com a idealizadora do tema. Carol, fala aí um jogo aí pra não jogar com a pessoa estimada, né, a pessoa amada.
Olha, eu vou começar já falando um tipo de jogo que eu acho que você nunca deve jogar com a pessoa amada, pelo menos a não ser que vocês não sejam os casais tão competitivos assim, entendeu? Se for um casal que briga muito, que é muito competitivo, que nunca sai melhor que o outro, então aconselho nunca jogar jogos que tem treta, blefe, times, por exemplo, igual Coup, The Resistance, Saboteur, Quartz, Survive, Explore, Killings. Já vi casais se separando por causa de Quartz. Já vi namoros terminando por causa de Saboteur. Já vi noiva chorando no banheiro por causa de The Resistance. Então, assim, quase que acabou o casamento por causa de The Resistance.
The Resistance foi um jogo forjado por Satanás.
Gente!
O Lucas Teles é uma testemunha daqui. Ele tava na jogatina que a gente tava, que um casal brigou de gritar e poder na cara do outro por causa de The Resistance.
Eu já vi isso.
Caraca,
também.
Velho.
Várias e várias vezes. Eu vejo isso direto. Então, já aconselho a você. Você gosta muito do relacionamento, você não quer terminar ele, não quer causar briga, não quer ficar aquele desconforto entre vocês dois, não jogue esse tipo de jogos, viu, galera? Porque sempre dá briga. Sempre.
Eu coloquei aqui também o Exploring Kittens justamente por ser um jogo que é de marcar, né? Ele tem o Take That ou Toma Essa, para quem não fez Open English, o cursinho de inglês online. Porque, o que acontece? O Exploring Kittens, né, tal como o texto que eu já fiz anteriormente, está lá no Ludopedia, basicamente um batata quente card game. Uhum. Só que aí você pode jogar cartinhas para trollar os seus amiguinhos. Mas se você já estiver jogando com sua cara metade, sua outra metade está laranja na mesa, uma hora ou outra, um vai marcar o outro, vai ficar ruim, aí vai voltar os dois para casa com a cara fechada no carro, chacoalhando. Então evite. Aproveitando que a Carol falou sobre blefes e tudo mais, tem um jogo que eu coloquei aqui, que assim, por mim, se não jogava ele em nenhuma situação. Mas se puder evitar jogar essa data comemorativa, né? Que para todos os outros países é em fevereiro, mas como nós temos o carnaval, jogamos para junho. Seria o Amigos de Merda, que é basicamente um jogo de vergonha alheia. Você fala assim, não acredito, cara. Prefiro ajudar meu sogro a bater laje do que jogar Amigos de Merda de novo.
Cara, eu não sou capaz de opinar.
Aí não faz sentido jogar esse jogo primeiro com 10 em 2, que eu já vi pessoas pedindo pra jogar em 2. Não faz sentido. Faz sentido. Quem que peida geralmente? Ah, você. Não, né? Pelo amor de Deus. Não. Então não faz sentido, e realmente, porque é uma das coisas muito... Ai, não é um jogo pra ser jogado, sabe? Sei lá.
Não. E assim, aí você tem a micro expansão dentro da caixa do jogo.
Tem.
Que é o Amigos de Merda Proibidão, que é as coisas mais escatológicas. É pra galera que desenhava a piroca no caderno do amigo do colega que eu morri. Entendeu? Muito ridículo. Então assim, não jogue.
Não jogue.
O que eu já posso dizer, que eu já vi de treta de casal enquanto eu jogava, teve uma jogatina de Survive. Cara, tem aquele que você tem que fugir da ilha ali e tal. Bicho, o rapaz jogou um tubarão, uma baleia, sei lá, onde
Qual
a namorada dele tava. Survive.
Que da Gloria Gaynor?
Não, essa aí é o I Will Survive, né?
Ah, tá. Desculpa.
Quase. Mas aí, cara, sei que ele fez alguma coisa com a namorada dele. Ela lançou um olhar pra ele assim, que, cara, a mesa toda tremeu de medo, cara. Quase que a jogatina acabou ali. Mas ele falou, não, tá de boa, não vou fazer isso mais não, amor. E aí, o rapaz começou a coordenar o jogo como se fosse cooperativo. Ele resolveu transformar o Survive num jogo cooperativo. Não, nós vamos conseguir fugir, né? Aí eu e o outro amigo meu, a gente falou assim, a gente vírgula, nós estamos aqui, nós vamos virar a gente do caos. Nós vamos só pra cima de vocês. Nosso jogo não vai ser pra ganhar, vai ser só pra avacalhar vocês, se vocês ficar com esse papo ruim aí de cooperativo. Então assim, se você quiser jogar um jogo desse tipo, né, com a pessoa amada, seja resistente, né, mantenha só palavras. Não, vou tretar até o fim. Mesmo que o meu namoro termine aqui agora, eu vou manter aqui o espírito do jogo. E se sair o monstro, eu vou destruir o barco da minha namorada, do meu namorado. Sim, não tem nada disso. Mas, né, deu uma avacalhada na jogatina, que era pra ter sido muito divertida, mas teve esse contratempo aí.
Jogar Survive cooperativo foi tal como o nosso querido amigo da espécie Lagomorfos, né? Nosso saudoso Rafael Coelho, que Deus o tenha, quando jogou barragem cooperativo, né? Ensinando o Theo tudo que tinha que fazer, que já foi comentado. Que já foi comentado em episódios passados. Então, gente, se o jogo for cada um por si, fala assim, ó, nosso relacionamento está terminado até acabar essa mesa de jogatina aqui.
Exatamente, exatamente.
De repente se estende para mais uns anos, uns meses, mas não tem problema, né, cara? Tudo é acordado.
Eu tenho um jogo para falar aqui que eu não indicaria, por questão de que ele, na caixa dele, não fala que não é para 2 jogadores, não existe como jogar em 2 jogadores, e todo mundo cisma que dá para jogar em 2 jogadores. O Pedro Catan. Cisma que dá para jogar em 2 jogadores, exatamente, é o Catan.
Exatamente. Eu vou anexar junto a esse podcast o texto do o famigerado Catan de 2, onde está aprovado Klaus Teuber, que Deus o tenha, foi uma das pessoas que aprovou o desenvolvimento desse jogo em 2 pessoas.
Não, não existe, gente, não existe. A parte toda do jogo é a negociação, é o ladrão, eu não sei quem é mais. E é isso, é outro jogo de treta de ladrão. Você tá com o ladrão no seu namorado, ele no seu namorado, ele vai ficar puto. Outro jogo pode dar treta também, olha lá, tá vendo? Tem que ser mais gente na mesa, não dá pra jogar em 2, não dá.
É, mas aí quando tem mais gente na mesa, e aí já vamos trazer, vamos, que tem esse elefante tá na sala aqui, a gente tá fingindo que não tá vendo, mas tem esse negócio de um olhar pro outro e falar assim, não me ataca não, amor, ataca os outros. E aí fica esse joguinho de casalzinho aí.
Isso irrita demais.
É, isso aí já é ruim pra todo o resto.
Né? Eu acho que é relacionamento, jogo é jogo. Nós estamos jogando aqui, não tem nada de dar preferência pro outro, não. Não é nada de deixar poupar o outro, não. É sangue no olho.
Sangue no olho, total. Mas aí que voltando ao jogo de blefe, né, que você falou antes, esse jogo parece que ele transcende um pouquinho a mesa ali, porque no The Resistance já vi casos de uma pessoa virar pra outra e falar assim, olha aqui no meu olho e fala se eu tô mentindo, né? E obviamente tava, e a pessoa confiou e tal, ela ficou bem brava com o que aconteceu. Mas assim, acho que aí a pessoa já leva mais pro lado pessoal, né?
Pois é, por isso que dá a briga, porque se a primeira pessoa confia em mim e a pessoa tá mentindo, como é que você confia na pessoa? Aí o relacionamento tá todo pra água abaixo. Confio em você minha vida inteira e agora, ó, confio em você de novo e deu ruim. Não.
Exatamente. Caramba, imagina lá se a Shakira tivesse jogado uma partida de The Resistance lá com, né, com o nome do cara lá, ó, Piquet. Aí, ó, se tivesse jogado uma partida de The Resistance com o Piquet, ela ia saber que não podia confiar nele, né? Mas deu errado, deixou a geleia na geladeira lá, deu no que deu.
Deu no que deu.
Muito bom. Ó, então, o que acontece? Tem uma categoria de jogos que eu separei aqui que... Apesar de alguns jogos dessa categoria falar que roda de dois, não roda bem de dois, porque cada um pode ir para um lado do mapa e fazer o que bem entende, que são os jogos de controle de área. Por exemplo, tanto Tigres e Eufrates quanto o Elo Grande fala, não, roda de dois. Só que se cada um for para um lado do mapa, cada um fica do seu canto e acabou. O El Grande ainda tem um diferencial que sim, o mapa ainda é um pouco mais curto e dá pra você chegar lá no seu oponente. Mas o Tigres e o Eufrates, a comunidade teve que criar um mapa menor pra poder a galera jogar de dois de forma mais concisa, assim. É, a minha primeira partida de Tigres e Eufrates, eu fui pra um lado e a Isabela foi pro outro. Aí, mais pro final da partida, ó, pera que tá crescendo muito. Ela começou a ir pro meu lado, entendeu?
Mas é um mapa menor, todo novo, ou é uma redução do mapa igual fizeram com o Tikal?
Cara, eu lembro que na época que o Tigres e o Eufrates veio, tipo, super barato, todo mundo tava comprando, se não me engano, é uma redução do mapa mesmo. A comunidade fez um mapa menor, com menos espaço de alocação, menos áreas, assim. Aí tinha uma galera que tava ganhando uma grana aí, fazendo a impressão desse mapa em lona.
Ah, tô ligado.
E vendendo por fora. Tá. Então, jogos de controle de área, não recomendo pra se jogar em dois. Em dois. Entendeu? Não recomendo.
Ah, eu concordo com o Pedro também. Jogos do diário fica muito ruim dois. Até o Fábio falou do Tikal aí. O Tikal, pra mim, não me incomoda, porque eu não gosto de jogo muito de controle diário. Então, o Tikal, o tabuleiro normal e tudo, consigo jogar em dois. É cada um fazendo seu ali, quem conseguir fazer mais coisa mesmo. Né? Nada tendo confrontos diretos de um, tentando ser superior ao outro ali, não. Mas, por exemplo, o Terra Mística, por exemplo, que fala na caixa que é dois, e também teve que criar também variante, né? Até o tio Felipe Variantes do grupo, né? Também que criava variantes do jogo que tem do Terra Mística pra fazer o jogo funcionar em dois. E aí, até que o autor do jogo criou o Projeto Gaia, que é muito melhor pra...
Mas o Gaia é melhor que o Terra Mística muito facilmente.
Eu não concordo. Em dois eu concordo. Em dois o Projeto Gaia é melhor, mas eu prefiro muito mais Terra Mística pela temática dele. Eu adoro a temática Terra Mística, então eu sou fã da Terra Mística.
É engraçado essa questão de quando tem menos pessoas no jogo de controle de área, a interação obviamente é menor e acaba me agradando mais também. A minha primeira partida de Tikal também foi em duas pessoas, a gente não sabia da variante ainda, a gente estava jogando com o mapa grande, e realmente aquele negócio, quem conseguiu fazer melhor, conseguiu, né, usar melhor os pontos de ação no decorrer da partida, acabou conseguindo fazer alguma coisa. Quando entra ali mais jogadores, principalmente se for número ímpar, já fica um negócio meio chato, porque uma pessoa vai ficar ali no meio da guerra, e aí às vezes ela vai pender mais a atrapalhar um, enquanto o outro fica mais livre, e aí já não me agrada tanto, assim. Apesar de eu gostar, mas na maioria dos jogos de controle de área é muito chato, você tem que ficar disputando disputando território o tempo inteiro com algum pentelho que resolveu te marcar.
É, que você acaba, você não consegue evoluir tanto no jogo, fazer tanta coisa, porque sem ficar o tempo todo defendendo aquilo, que você tem que ficar fazendo aquilo, fazendo, refazendo o que o outro jogador desfez seu, então você acaba não conseguindo fazer mais coisas no jogo. Aí eu não sou muito fã.
É, você deixa de progredir pra tentar reverter a cagada que a outra pessoa fez, é. Aí ninguém vai pra frente e todo mundo vai pra trás.
Sim, e o que não tá acontecendo em número ímpar, por exemplo, com algum outro jogador, que provavelmente tá quietinho no canto dela de boa.
Né? Aí você deixa o casal se matando, você fica lá...
Você fica lá... Não, eu já ganhei muitas partidas, assim, de vários jogos, porque o pessoal começava a se matar, porque levou o negócio muito pro pessoal, e eu ficava solto, bicho, eu ficava tranquilão ali, fazendo meu jogo, sem ninguém interferir, saca? Mas realmente tem esse cabo de guerra no controle de área, que é um negócio um pouco chatinho, e que me lembra também o Seven Wonders Duel, né? É um jogo para dois muito famoso, muito recomendado. Eu, particularmente, não tive uma experiência legal com ele. Mas, assim, eu iria com cautela também. Porque se, né, as duas pessoas que estiverem jogando ele forem muito competitivas, é um confronto direto bem violento, assim, às vezes eu diria, dependendo da maravilha, né, da facção que a pessoa estiver controlando lá do outro lado, é, chega ao ponto da pessoa mesmo começar a destruir coisas que você fez, que você poucas coisas que você conseguiu fazer, a pessoa destrói e tal. Então é uma interação que pode ser muito, mas muito negativa. Então cuidado, né, pode ser uma boa ideia querer jogar com o cremoso, a cremosa aí, mas pô, pode terminar em briga, tá? Cuidado.
E é engraçado que eu também coloquei Seven Wonders Duel na minha lista por causa disso, que esse confronto ele é muito direto, e eu também já vi pessoas com brigas, já vi muita gente falando que não gosta do jogo por causa disso. Eu, tipo assim, tinha jogado já antes com amigos e tal, não tive tantos problemas. Eu não achei esse jogo tão, assim, confrontoso pra mim, não. Mas ele realmente não, sei lá, eu não sou muito fã do Seven Wonders Duel. Eu gosto da ideia do jogo, mas, sei lá, pra mim, você sempre tem que ficar fazendo a mesma coisa, não tem muita graça. Mas, pensando num jogo que precisa de peças, por exemplo, eu pensei no jogo aqui, né, que eu vi uma vez um casal brigando por causa desse jogo. Porque é jogo que fica coisas na mesa pra você pegar, e aí a pessoa pega o que você precisa, e eu fico vendo sempre o casal, nossa, você pegou isso que eu precisava, nossa, aquela briga. E eu vi um casal indo embora, puto, dos dois brigadaços, achei que, sei lá, se terminaram alguma coisa, porque eles brigaram por causa de cálico, porque o cara pegou a peça que ela precisava pra fazer terminar a pontuação. E foi uma briga... Sim, uma briga horrorosa que os dois tiveram, que ela só pegou... Era o primeiro jogo que eu jogava na noite, aí na hora que ele pegou a peça, ela acabou o jogo, falou assim, não, vamos jogar mais, nós estamos indo embora. E eu fiquei assim...
Era essa peça que você queria? Aí vai e pega.
É, tipo, eu fiquei com medo de destruir a peça, que ela ficou muito puta porque ele pegou a peça que ela precisava pra fazer uma pontuação no jogo. E tipo assim, e o Calico é um jogo tão fofinho, então aquela coisa, você ficar pegando pecinha, construindo sua cor de retalho pra ganhar ponto. Mas ela ficou tão puta, que eu fiquei assim, gente, acho que eu não coloco mais Calico pra casal, não.
Mas aí, realmente, parece que a pessoa, ela tem um destempero assim, às vezes aconteceu alguma coisa antes, né? Às vezes a pessoa não queria nem ir e tal. Porque o bloco realmente, bloco dói. Bloco arde na alma. Mas, pô, você tenta se conter, né? Pelo menos.
E aí é isso. Você já pensou essa experiência já com alguém? Nunca mais jogue jogos que tem esse tipo de mecânica, que senão dá ruim, viu? Dá término.
Aqui, você falou de jogos que podem dar término. Eu lembrei que esse jogo, na verdade, a franquia desse jogo causa confusão. E durante a Copa do Mundo, eu estive lá no Ludocafé com a nossa queridíssima Carol Neves. E um casal de amigos foi lá. Meu irmão com minha cunhada também, nós jogamos Bang the Dice Game. Aí no Bang, né, você tem que, dependendo da sua função, você tem que sair disparando tiro pra tudo quanto é lado. E assim, os casais que não são do hobby assim, ficaram se marcando o tempo todo de... Depois chegou lá fora, um começou a xingar o outro e tal. Então, assim, esses jogos que você tem a marcação cerrada, eu não recomendo, principalmente a franquia Bang, independente seja de carta ou de dado, ou o que for, eu não recomendo porque você tem essa interação completamente direta. Então, assim, se você for, sei lá, o bandido e precisar matar sua cara à metade, vai dar ruim, vai dar briga. Ali na hora do joguinho tá todo mundo rindo, chega lá fora é xingando, dando chinelada no outro. Então... Fica aí a recomendação do tio Pedro.
Eu já vi dar uma treta, porque no início do hobby eu jogava muito com um casal de amigos, né? Mas aí eles mudaram pra Belo Horizonte e tal, a gente quase não se vê mais assim. Mas... Eu já vi uma treta pesada rolando entre eles no Aquasphere do Feld. Um Eurogame, assim, de boa. Aí aconteceu que, né, de novo, aquele esquema, né? Éramos três, e aí a gente começa tudo na mesma sala. E aí, o que aconteceu? Eu joguei primeiro, aí eu fui pra um lado do tabuleiro. Aí, Marina jogou e foi pro outro lado do tabuleiro. Beleza. Aí, foi a vez do Miller jogar. Ou ele ia pro meu lado, ou ele ia pro lado dela. Ele foi pro lado dela.
Nossa.
Bicha, ela não gostou, não. Pinça numa torta de climão a partida, assim. Foi todo aquele silêncio, assim. Aquela coisa meio todo mundo jogando calado, assim, e tal. E eu ganhei.
Eles ficaram se matando e você ganhou.
Sim, eu... Mesmo com muita dificuldade de entender o jogo, porque... Meu Deus do céu, cara. O que o Feld tinha na cabeça quando ele fez aquele jogo? Nossa, mãe. Mas aí eu consegui mesmo assim, porque, né, sobrou pra mim lá. É tipo aquele meme do Batman e do Homem de Ferro jogando dinheiro no outro, assim, pra ver quem é mais rico, e o Homem-Aranha agachado,
catando as moedinhas.
Pois é, cara. É a mesma coisa. Cara.
Gente, eu acabei de pensar um negócio aqui. Uma mecânica que não funciona de dois, com exceção de um jogo, é leilão. Não dá certo. E alguns jogos falam que roda pra dois e tem leilão. O único jogo que tem leilão que funciona é o Yorvik.
Tá falando merda, meu irmão. Tá falando merda, compadre.
Porque você pode colocar um minionzinho lá só pra dar bloco ou seu oponente pagar mais caro. Um jogo de leilão que não funciona de dois e não faz sentido nenhum o jogo ser de dois é o Power Grid. É, até zoaram no grupo esses dias esse Power Grid ainda é relevante em 2023. Mas eu tenho uma memória afetiva com o Power Grid. Acho que o jogo, sabe, foi um dos primeiros jogos, assim, de jogar com a galera mais eurozão, assim, que eu joguei. Então eu tenho uma certa memória afetiva. Só que Power Grid, apesar da caixa falar que roda de dois... Não roda de dois.
Não, pera, na caixa fala?
Sim, de dois a seis jogadores.
E mas ele também é um esquema também de controle de área também, né?
É.
Também não tem, cai nos dois, né? O leilão e o controle de área, né?
É, exatamente. Então, assim, já é um negócio que o controle de área já não funciona. Você faz um leilão com controle de área, funciona menos ainda.
Falar com vocês que eu super toparia experimentar, viu? Leilão não de sei dois? Se ficaria tão ruim assim. Power Grid de dois. Não sei. Porque pode cair naquilo que a Carol falou mais cedo, que eu até citei também, de ficar um jogo onde cada um, quem conseguir gerenciar melhor, ganha, sabe? Só vai ter uma interação mais forte na hora do leilão.
Não, não é que não funcione, mas fica extremamente frouxo no caso do Power Grid. Se você pegar o Chicago Express, por exemplo, que também tem um leilãozinho, não fica tão frouxo porque você vai seguir na linha ali pra tentar chegar, né? Com a sua trilha e tal. Você pode pegar outros caminhos, fica menos esquisito. O Power Grid eu não consigo ver ele funcionando bem em duas pessoas.
Entendi.
A Carol, que é a rainha do trono de papelão e madeira, pode me refutar, se ela quiser.
Mas eu concordo mesmo. Alguns leilões não funcionam bem em dois mesmo. Quando o jogo tem o base do jogo é o leilão, eu acho que não funciona. Tô tentando lembrar se o Medici, tá procurando ele aqui pra ver se o Medici é de dois. Medici. Porque funciona. O Medici, não sei, viu? O Medici eu não gostei. Eu não achei que funciona de dois.
É, eu vi um gameplay dele de dois, assim, pra ver se eu ia comprar um. É. E eu achei bem legal, assim. O Gustavo lá do Gambiarra, né? Board Games, um abraço pro Gustavo, pra Carol. Eles falam muito bem do Ra, que funciona bem em dois, assim. Eu tô falando sem conhecimento de causa, né? Tô dizendo só que é eu não conheço o jogo direito, mas não sei se vocês já chegaram a jogar, mas eles sempre citam esse caso, que o Ra funciona direitinho, assim, nesse caso. Vocês conhecem?
Não, não joguei o Ra. Não consigo opinar sobre ele.
Uhum.
Infelizmente, não posso falar Ra.
Dois jogos que eu pensei, que eles têm uma mecânica meio parecida de jogos, que é o Vast e o Root. O Vast, pra mim, ele é o único jogo que só funciona com quatro jogadores. E na caixa fala pra dois jogadores. Eu acho impossível o jogo ser equilibrado jogando com dois jogadores. Porque, né, se é obrigatório, tem os personagens certos, tem que jogar com dois. E o jogo só fica bom se tem a caverna destruindo tudo. Os goblins são muito roubados, o cavaleiro é muito ruim, o dragão é muito bom. A caverna equilibra o dragão, porque o dragão ganha sempre, porque eu joguei duas vezes com o dragão, ganhei as duas vezes. Então, assim, eu acho muito fácil ser dragão, e é muito ruim ser o cavaleiro. Então, eu acho que o Vast seria um jogo que eu nunca jogaria em dois. Porque se em três eu já achei que ficou péssimo, imagina em dois. E precisa ter caverna destruindo tudo. E o Root também seria um jogo que eu acho... Eu nunca joguei em dois, joguei só em três pessoas. Eu acho que não funcionaria também por questão dos personagens assimétricos serem muito desbalanceados. Tem personagem que é muito melhor. E vai ser aquele esquema de controle de área frouxo, que aí se você jogar com a facção que é mais forte ali, ela vai destruir a galera. Então, eu também acho que esses jogos que têm poderes assimétricos assimétricos, assim, que são muito desbalanceados um do outro, nunca vai funcionar de dois. A não ser que você pegue dois muito ruins ou dois muito bons, assim, entendeu? Se tiver como fazer isso, né? Que o jogo já no programa, quais você tem que jogar com o número exato de jogadores.
É, isso aí talvez, mas não dizendo que deve ficar bom assim, mas só com a Automa, né? Se a pessoa não se importar em jogar com o dummy player e tal, pra justamente tentar dar uma equilibrada nisso.
Mas aí também uma coisa que eu acho que muita gente não gosta dos Automas dummy player também, entendeu? Porque tem uns que é muito chato você ter que ficar fazendo aquela manutenção deles, se você está jogando em dois ali, aí toda hora sem ficar... Ah, lembrando que o jogador fantasma tem que fazer isso, o jogador fantasma tem que fazer aquilo. E eu acho que isso incomoda algumas pessoas. Então eu também não indicaria muito jogos que dependem que você fique jogando pelo dummy toda hora.
Então, aí entra numa dupla dinâmica aqui, que se você não jogar com a mesa cheia, entra dummy player. E o jogo já, os jogos já são difíceis por conta própria. E se precisar controlar o dummy player, ainda é pior. Que é a dupla dungeon, né? Dungeon Pet e Dungeon Lords. Porque se não tiver...
É? Eles têm dummy pra dois?
Cara, eu sei que pra três tem. Agora pra dois eu não tenho certeza. Eu joguei em três.
Não, pra três tem uns meeples neutros que ficam... Pelo menos no Pets, né? São os meeples neutros que ficam lá ocupando espaço de alocação no tabuleiro, né? Eles ficam andando. Tem até umas setinhas lá que cada turno eles mudam de posição.
É pior que eu não joguei de dois, mas tem dummy, eu não gosto, mas tem só fica a ressalva.
É, não. Eu tenho um jogo que é super simples, um jogo que daria pra, tipo, qualquer pessoa comprar se não fosse um absurdo de caro, que é aquele Corrida Maluca, que veio pela Galápagos. E ele, se você não jogar com seis pessoas, você tem entre os seis carros e você tem que ficar mexendo pelos carrinhos. Eu vim colocar uma vez pra dois jogadores, é isso, você joga com seu carro ou joga com outro e você anda com os outros quatro carros e, além disso, ainda com o...
Dick Vigarista
ainda, sabe? Tipo, você não controla um carro, você controla seis carros, sabe? É tipo uma coisa de louco. Fica muito chato.
E não é controlar seis carros igual no Downforce, né? Que é só ver a carta. É um negócio mais chato.
Não é uma coisa, tipo, você vai controlando todos, ele mexendo todos. Você tá, tipo, o seu jogo mesmo é pequeno, a sua parte do jogo é pequena. Então, eu não indico.
É, e assim, sem contar que normalmente quem sofre de ser dono de jogos é que fica sobrecarregado de fazer essa movimentação com o dummy player e afins, né? Pelo menos o meu caso aqui sempre acaba caindo nas minhas costas. Basicamente, se você não for muito focado, você acaba até perdendo o rumo do seu jogo, dependendo da complexidade.
Pois é, você fica preso nisso, você acaba esquecendo que você tem que fazer, porque tem que ficar fazendo outras jogadas ali, e você acaba o seu jogo ficando prejudicado também.
É, aí você não presta atenção em nada.
Em nada.
Falando em nada, tem um jogo que... O que acontece? Esse jogo, por algum motivo, a galera falou assim... Não, o autor falou, gente, então, esse jogo aqui é de 3 a 7 jogadores. Aí a galera da editora falou assim, não... Tem que rodar de dois. Mas por quê? Não, porque tem que rodar de dois. Então eles lançaram um modo de dois que é terrível, é assombroso. E eu estou falando dele. Seven Wonders.
Sim,
esse
nossa.
Jogo não foi feito pra jogar em dois.
Tá na minha lista também.
Gente, sério. Eu não recomendo jogar em nenhuma quantidade de pessoas. Vamos começar por aí. Então assim... gente. Primeiro, é um jogo que, independente de você jogar com a pessoa que você gosta, que você ama, com o seu crush ou qualquer coisa, vai ter uma marcação. Porque você vê que o fulano lá desceu uma carta vermelhinha, você fala, porra, vou ter que descer uma carta vermelhinha também, senão o exército dele vai me dar porrada aqui do lado, e já basta o cidadão aqui na minha esquerda me bater, ou da direita vai me bater também. Então, sabe, fica aquele trem meio chato, e tem a galera que joga com metagame, assim, que não faz sentido nenhum, porque eu esqueço das coisas muito rápido, eu tenho a memória de peixinho dourado. Você joga com aquelas pessoas que têm memória fotográfica, não dá. Sinceramente, não dá. Então, assim, eu não recomendo pra jogar em dois nem nenhuma configuração Seven Wonders.
Só fazer um parêntese aqui. Eu gosto de Seven Wonders em dois, gente.
Como assim?
Sério.
Você gosta do Seven Wonders tradicional em dois e não gosta do Seven Wonders Duo em dois. Entendi.
Ele não é tão dedo no olho igual é o Seven Wonders Duo, assim. Eu joguei uma vez que eu achei gostoso, velho. A gente jogou até umas duas partidas.
Não existe, essa regra foi colada. Foi exatamente o que o Pedro falou. Obrigado, cara, escrever tem que funcionar pra dois.
Pois é, velho. Foi até bom, cara. Eu tenho uma relação de muito carinho, assim, com Seven Wonders. Por mais que eu não indique ele tanto, assim, mas foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Então eu acabo gostando dele até em dois, por incrível que pareça.
Eu tenho mais um jogo aqui, ele é mais simples, mas ele é um jogo que, querendo ou não, vai ter marcação. É um jogo muito tranquilo, que é o Kariba. Pra quem não sabe, o Kariba é o joguinho do Zaminal, que tem uns bichos interessantes. Você faz, tem lá o... como é que é? Octógono. Eu não sei se é pronúncia.
Alguma coisa.
Ah, alguém vai me zoar no grupo? Alguém corrige essa merda? Eu vou ficar preocupando isso, não.
É um lago de 8 lados.
É, enfim. Aí você tem que ir lá colocar os bichinhos. Então você vai descendo a carta lá, você desce o 1, você desce o 5, você desce o 7. Se você estiver jogando de 2, sua dupla vai falar assim, ah, não vou deixar passar. E pum, joga um elefante aí nos seus tigres. É tigre que é o 7, né?
7 é hipopótamo.
Faz muito tempo que eu joguei. Joga o elefante lá no hipopótamo. Aí a pessoa tá dando mole ali com o avestruz e pá, aí joga o tigre.
Onça.
É onça.
Ah, gente, eu joguei isso há muito tempo. Me ajuda. Enfim, é um jogo que vai marcar.
Eu discordo.
Carol, eu fui numa luderia aqui em Belo Horizonte uma vez. A gente jogando azul vitrais de Sintra. Deu uma confusão só porque a pessoa pegou um azulejo. Um azulejo não, né? Um vitral, né? Imagina você pegar um elefante da pessoa. Então, mas assim...
tá, eu não sei, Kariba só jogo em 2 e eu gosto, não vejo problema nele não, viu? Acho que assim, eu indico muito ele em 2 até, na verdade. Não vejo essa treta não, porque mesmo assim, por mais que você jogou lá os 3 elefantes pra pegar os meus hipopótamos, eu jogo 3 ratos, pego os elefantes e aí?
É, ué, depois joga 3 suricatos, pega os ratos
ué.
E por aí vai. É o ciclo sem fim da Lagoa do Kariba.
Eu queria que o suricate fosse o marsupilame.
Mas aqui, Carol, você joga ele com aquela regra avançadinha lá, que fica 3 cartas abertas sempre, você pode escolher uma delas ou compra fechado.
Não, só fechado. Modo básico mesmo.
É que também a gente só joga o básico. Um dia que a gente tentou jogar o modo avançado, todo mundo bugou.
Ah,
Kariba
não.
É muito bom.
Kariba é ótimo. Eu adoro ele.
Não, eu também gosto, mas eu só não sei se ele sabe. Fica legal de 2. A minha experiência não foi tão legal, foi muito marcadinho.
É.
Eu tenho um jogo que eu joguei muito já, que eu gosto muito dele, mas eu não tenho ele hoje na minha coleção. Eu não sei se vocês jogaram também, que é o Bunny Kingdom.
Ah, nunca joguei.
Ele, pra 2 pessoas, tem uma mudança de regra muito grande de questão de baralho, porque ele é um draft. Você tem o seu baralho na sua mão, você escolhe 2 cartas pra você descer pra você ir fazer, colocar os seus coelhinhos no mapa ou cartinho de draft ponto final de jogo. E esse passa para os jogadores. Você faz isso 3 rodadas de jogo, né? 3 mãos de carta de 10, 12 cartas e vai. Só que para 2 jogadores, ele complica muito isso, que faz você fazer 2 decks de carta e um você pega, décima carta, um descarta a carta do outro. Umas confusões, uns negócios muito confusos que na minha cabeça não faz sentido. Então, eu não indicaria. É um jogo maravilhoso. Eu amo esse jogo, acho muito gostoso de jogar, mas em 2 eu nunca jogaria. Mas jogaria só em 3 ou 4 jogadores.
Pedrinho, você tem mais algum jogo aí? Você não recomenda para os ouvintes?
Cara, a última recomendação, ela é um pouco difícil da galera jogar, porque ele veio pro Brasil, mas só apenas em inglês, que foi a previsão que eu fiz no CorujaCast número 1, que é o Lords of Waterdeep. Eu não recomendo ele de 2, porque além de ficar bem solto, assim, meio solitário o jogo, só se tiver só o jogo base, né, você vai marcar ali a questão de adquirir os cubinhos lá, né, que são como se fossem os soldadinhos, clérigos e tudo mais. Ele tem aquelas cartas de intriga que tem um take death que pode simplesmente acabar com o jogo de uma pessoa sem necessidade. Que vai ser aquelas missões mandatórias lá, né, que a pessoa tem que fazer antes de cumprir qualquer outra missão e tal. É só uma recomendação que eu não faço. E outra recomendação é qualquer jogo em que você, é a pessoa que joga com você, não estejam confortáveis. Às vezes, não é um dia que você obrigatoriamente tenha que jogar. Você tem que jogar quando você estiver na vibe, entendeu? Jogar por jogar não leva ninguém a lugar nenhum, cara. Foi assim que o Brasil perdeu a Copa.
E aí, né? Muito bom. Eu vou fazer uma última recomendação aqui também, que é um jogo muito bom. De repente, se você e seu par forem 2 trevosos, né, que só anda de preto e não sai de dia e gosta muito de vampiros assim como eu, Fear of Dracula é um excelente jogo, mas não para se jogar de 2 pessoas, apesar de ser completamente possível, mas não é nem um pouco divertido para quem tá jogando com os caçadores, porque é um jogo em que obrigatoriamente tem que ter 5 atores ali dentro, sendo 4 caçadores e o Drácula. Então a pessoa que vai controlar os caçadores ali, ele vai ter que gerenciar 4 fichas diferentes, cada um com seus itens, cada um com suas cartas, cada um com seus tickets, sem poder misturar, fazer ali as interações entre personagens que estiverem na mesma cidade para fazer alguma troca de item, alguma coisa assim. Ter que gerenciar isso tudo sobrecarrega muito a pessoa. Então, chama a galera, vai jogar o Fear of Dracula, vai se divertir aí, mas com 2 pessoas só é puxado pra um dos lados.
Bem, eu já não acho esse jogo divertido nem com 5 pessoas, imagina com 2. Eu achei esse jogo péssimo.
Ai, que horror, não fala uma coisa dessa. Meu coração deu até cãibre aqui agora, Carol.
Eu sou... Não, mas é um jogo muito difícil de ser o caçador. É muito difícil, é muito fácil ser o Drácula. Foi 3 horas da minha vida perdida sofrendo nesse jogo, que eu não consegui fazer nada. O Drácula sempre tava à nossa frente. Foi muito difícil.
Que isso?
Não.
É, depende muito dos eventos que saem também.
Não, eu sofri nesse jogo, eu não recomendaria nem jogar ele. Imaginem dois.
Mas aí, Carol, a questão é que o que foi prometido, ninguém prometeu. Ninguém prometeu que você ia se divertir em Fury of Dracula.
É, né? Tem isso também, né? A vida de caçador é difícil, assim.
É difícil.
Só que, contrariando o Renato Russo, o tempo foi perdido.
Pedrinho, mas tem uma coisa muito legal de se fazer, seja em casal ou não, né, cara, que é apoiar Lost Tolkien.
Exatamente. Cara. Se você, caro Teleweb ouvinte, juntamente com sua cara metade, gosta do nosso trabalho, considere-nos apoiar-nos no catarse.me/LostTolkienBG. O link vai estar aí na descrição. E se você tiver de bobeira aí, siga-nos nas redes sociais também, que é tudo @LostTolkienBG. Twitter, Instagram, Facebook, em breve dancinhas da Carol no TikTok e muito mais. E lembre-se, o importante não é ganhar, o importante é fazer uma jogada muito foda e perder o jogo no final.
E gente, olha, a Carol tá com a gente aqui agora na Lost Tolkien, mas também siga ela lá no Instagram dela, que Carol é?
No Instagram é @explicacarol, siga lá gente. E também uma consideração que eu dou pra vocês agora depois desse episódio maravilhoso sobre o que não jogar é, conheça seu cônjuge, conheça essa pessoa que está com você divertindo os momentos tristes e felizes ao seu lado, pra vocês jogarem jogos que faz sentido para os dois, jogos que vocês dois vão curtir, vão gostar, divertir juntos e depois ficarem lembrando as jogatinas como foram boas e divertidas.
Exatamente, e pra você que foi no DOF e tirou foto com a Carol, não se esqueça de marcar nos pra gente poder repostar. Lembre-se da coruja, eu não pude estar lá, nem o Fabrício, nem o Bruno esse ano, mas a Carol vai nos representar. A Carol vai com 3 camisas diferentes pro DOF, né?
É,
olha. Uma do café, uma da Explica Carol e uma da Lost Tolkien. Então, assim, você vai lá, é você vai falar assim com qual o trabalho da Carol você se identifica mais e vai marcar.
E é isso, galera. Então, partimos, então, abrimos o episódio. Bora descansar, que a gente tá gravando aqui na segunda-feira. Carol ainda tem que arrumar as coisas ainda que ela vai estar lá no DOF, hein? Um abração pra todo mundo e até o próximo episódio.
Valeu, falou!
Valeu, galera. Um abraço!